Revista do Meio-Dia. Apresentação: Eliete Vanzo e Valéria Giani.
Meio-dia 27, olá, uma ótima tarde a você. A partir de agora, você fica com a Revista do Meio-Dia, a UEL em Destaque, podcasts e registros históricos da UEL FM.
Olá, uma boa tarde. Hoje é segunda-feira, 31 de agosto, em Londrina, a temperatura de 26 graus. Esta é a edição de número 16, vamos aos destaques.
Ari promove seminário de internacionalização em parceria com a Universidade Americana de Washington.
Cuidados com a pele e com a desinformação dos influenciadores digitais que pouco entendem do assunto. Projeto Ciência Cosmética do Departamento de Farmácia da UEL ajuda você a se cuidar do jeito certo.
Prevenir é sempre o melhor remédio. No podcast Saúde, Cuidados que Valem uma Vida, o tema é a importância dos exames de rastreamento de doenças.
Vem aí a terceira edição do Roller Dance Londrina. Evento gratuito leva patinação e oficinas a espaços públicos da cidade.
Chopin, uma sonata em Paris, entra em cartaz hoje no Cine Teatro Ouro Verde.
Plantão Sorriso 30 anos. Arquivo 107 recupera reportagens e entrevistas com histórias do projeto que leva alegria a crianças internadas nos hospitais da cidade. Destaque hoje, os Doutores da Alegria de São Paulo, organização que inspirou o plantão.
A UEL e você.
A Assessoria de Relações Internacionais da UEL promove no dia 14 de setembro um seminário sobre internacionalização e colaboração em pesquisa com a Universidade de Washington, nos Estados Unidos. O evento é gratuito, aberto ao público e será realizado na sala 201 do Centro de Ciências Biológicas, o CCB, lá no Anfiteatro Piniquinho do CCB, a partir das 14h.
O encontro contará com a participação de professores da Universidade Americana de Washington, que apresentarão experiências e projetos de colaboração internacional, além de discutir oportunidades de mobilidade acadêmica para estudantes e docentes da UEL. Mais informações no site uel.br/ari ou no Instagram @ari.uel.
Estão abertas até o dia 10 de setembro as inscrições do vestibular 2027, especificamente para os novos cursos de graduação, fonoaudiologia e geologia, que serão ofertados a partir do ano letivo de 2027. Os interessados devem acessar o portal da COPES pelo site uel.br/vestibular. O valor é de R$ 181,00.
Quem já efetuou a inscrição para o vestibular e deseja migrar para uma das novas graduações, também deverá acessar o portal e realizar o procedimento de transferência.
Os novos cursos foram anunciados oficialmente pelo governo do estado no último dia 14 de agosto. Serão abertas 11 vagas para o vestibular de geologia. Outras 5 deverão ser oferecidas por meio do SISU e 4 pelo Aprova Paraná, cuja seleção vai ocorrer em janeiro de 2027.
No caso da graduação em fonoaudiologia, os candidatos terão 19 vagas neste vestibular, 5 para o SISU e 6 por meio do Aprova Paraná.
E ainda sobre o vestibular, a Coordenadoria de Processos Seletivos, COPS, disponibiliza amanhã, terça-feira, às 17h, o cartão de inscrição do candidato das provas de habilidades específicas para os cursos de arquitetura e urbanismo, artes visuais, design de moda, design gráfico e música. O cartão contém local, horários e demais informações da prova.
As provas de habilidades específicas serão aplicadas dia 6 de setembro, durante a manhã e à tarde, aqui no campus universitário. O resultado dessas provas será divulgado dia 14 de setembro, às 5 horas da tarde, junto com a publicação da segunda opção de curso dos candidatos reprovados nas provas de habilidades específicas. Com informações do portal de notícias da UEL. O projeto Ciência Cosmética do Departamento de Farmácia da UEL existe desde 2023, funcionando com o objetivo de disseminar informações corretas sobre o uso de cosméticos e cuidados com a pele. É um perfil no Instagram. Os detalhes você confere na reportagem de Lucas Ribeiro.
As atividades do projeto acontecem em um momento em que a preocupação com o autocuidado e saúde cresce cada vez mais. A professora doutora Audrey Lone, coordenadora do projeto Ciência Cosmética, liga diretamente essa preocupação com o crescimento das abordagens nas redes sociais.
Esse crescimento, sem dúvida nenhuma, foi causado pela rede social. Então, a rede social atingiu um grande público, uma grande massa, e trazendo essas informações da questão do autocuidado, da prevenção, do bem-estar. Né, as pessoas não querem mais envelhecer de qualquer forma.
Os dados fortalecem o ponto de vista de Audrey. De acordo com uma pesquisa da Influence Me, agência de marketing de influência, só no Brasil existem mais de 238 mil influências de beleza, dizendo para legiões de seguidores quais os produtos mais indicados usar e por quê. E mais, cerca de 75% dos consumidores já compraram algum produto por causa das divulgações feitas por essas personalidades digitais. O problema é que os influencers nem sempre são capacitados para informar corretamente sobre os cuidados com a pele. Então, por melhores que sejam as intenções ou não, muita desinformação acaba sendo transmitida através das redes. Letícia de Souza, estudante de farmácia e participante do projeto, explica alguns erros que são propagados na internet.
As pessoas, elas passam muito diquinhas caseiras. Por exemplo, esfoliação com café, muito uso de alimentos no rosto. Coisas que, tipo, não são preparadas para isso. Por exemplo, o café. Ele vai destruir a barreira cutânea da pele, não vai esfoliar corretamente, como uma partícula que é preparada para isso. E a pessoa vai achar que tá melhorando a pele e tá só prejudicando. Então, as pessoas têm muito esse erro de, eu vi na internet, uma blogueira famosa fala que funcionou e faz, e acaba cometendo esse erro por falta de conhecimento, por falta de uma informação com base científica.
Para desmistificar as práticas que correm pelas redes, o projeto conta com um sistema vigoroso de pesquisa que veicula informações que são úteis para a comunidade. Letícia nos conta como esse processo funciona.
Então, é um processo bem longo, né? A gente tem toda uma organização de equipe. Então, tudo começa na secretaria. A gente fica atento, assim, aos assuntos que estão mais em alta na internet. Ou, por exemplo, vamos em uma palestra, em um congresso, pega aquele conteúdo e a gente manda para a professora, né? Para ela passar por uma avaliação, para ela ver se aquele tema é válido, se é atual. Depois que ele é aprovado, a gente manda para o pessoal do científico, que normalmente é uma equipe de 2 alunos de graduação. O Ciência tem uma equipe multidisciplinar, né? Então tem alunos de farmácia, biomedicina, biotecnologia, e também sempre tem um mestrando, né, nesse grupo. Aí eles vão desenvolver um roteiro com base científica, vão fazer uma pesquisa, organizar esse roteiro, que seja de uma forma didática, que aquela informação, tanto pessoas de dentro quanto fora da UEL consigam absorver aquela informação, e depois é passado para a equipe do marketing. A equipe do marketing faz a leitura, o estudo do roteiro e produz o conteúdo, seja em vídeo ou carrossel. E ainda assim passa por uma aprovação novamente da professora para ver se está tudo certinho e é feita a postagem.
Agora, querendo ou não, a adoção de práticas inadequadas a partir das dicas dos influencers tem a ver, em grande parte, com a preocupação com o custo da rotina de cuidados com a pele, das consultas com especialistas, etc. Reforçamos que é sempre fundamental contar com a opinião de profissionais capacitados. Porém, em termos de custo, Audrey afirma que é possível sim montar uma rotina de skincare acessível.
Hoje nós temos produtos de alta qualidade para todos os bolsos. E eu digo o seguinte, que o skincare que funciona é aquele que cabe dentro do seu orçamento. porque ele não precisa ter muitos produtos. Ele precisa ter o básico, a limpeza, a hidratação, a fotoproteção. E ele tem que ser constante. Para ele ser constante, ele precisa caber no seu bolso. Se produto caro fosse o melhor, pessoas milionárias não teriam roupas.
Se você quiser ficar por dentro dos posts do projeto, a roupa do Instagram é Ciência Cosmética Well. Ciência Cosmética Well. Lucas Ribeiro para a Rádio Well.
Meio-dia e 37. Terceira edição do Roller Dance agita Londrina em setembro. Atrações ocupam espaços públicos. Evento traz competições, oficinas gratuitas e até empréstimo de patins. As informações com a jornalista Leiliane de Castro, da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade da UEL, em colaboração especial para a Rádio UEL.
Londrina terá evento gratuito de Roller Dance no feriado da Independência. Com incentivo do Promic, o encontro de dança com patins acontece dos dias 4 a 7 de setembro, com várias modalidades. As atividades serão realizadas no Yacht Club e em espaços públicos como Lago Igapó 1 e 2. Uma das novidades desta edição é a oficina para iniciantes, com empréstimo de patins mediante inscrição prévia, a batalha de roller dance com premiação em dinheiro e o incentivo à performance é outra atividade inédita. Jaqueline Souza, idealizadora do evento e do RD Patins Clube, comenta a programação.
Nosso evento, ele tem a intenção de agregar as pessoas que gostam do roller dance, mas a gente também é feliz descobrindo outras modalidades, que é o skate park, a gente poder andar de patins nesses ambientes. E além de andar de patins nesses ambientes, é encontrar um monte de mulherada adulta descobrindo esses ambientes. E a gente aprendendo com mulheres que já passaram por toda a fase de evolução que a gente está descobrindo. Então é muito legal fazer esse encontro. Um encontro da rua Urban, que é um espaço também turístico de Londrina, é um ponto turístico de Londrina, o Lago Igapó. Então, poder patinar nesse ambiente, todo mundo junto, e mostrar que sim, nós podemos patinar na rua, que é seguro, a gente só precisa estar junto e saber como. E no dia a gente vai fazer esse movimento. Além de dançar sem patins, com os professores incríveis que a gente tem aqui de Londrina e região. E dançar com patins, né? Que é a essência do evento. E o rink de patinação é a nostalgia dos anos 70, né? Inclusive, Londrina, várias pessoas já me contaram que existia um rink de patinação que era muito legal e que era o point de encontro da galera. Então, a gente trazer isso de volta para as pessoas poderem patinar, curtir, dançar, ouvindo uma discotecagem muito boa, é muito divertido. Então, é relembrar, é poder oferecer uma oportunidade para quem nunca teve essa experiência de patinar num rink de patinação. Enfim, vai ser incrível.
O Encontro Roller Dance está na terceira edição, desta vez com participação gratuita, viabilizada pelo Promic, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Na pandemia, Jaqueline criou um curso online de dança com patins. Em 2024, com o desejo de conhecer pessoalmente os alunos da internet, Souza idealizou o primeiro evento.
Então, o primeiro Encontro Roller Dance Londrina em 2024 foi para unir as alunas do mundo online com as alunas do presencial. E foi tão legal, foi tão mágico, divertido. Todo mundo no final do evento ficou cantando, eu não vou embora. E aí eu falei, gente, por que não? A gente, né, vamos abrir para outras pessoas que também gostam de roller dance. E aí veio a segunda edição, aberta, qualquer pessoa que quisesse participar. E também foi muito legal. Foi tão legal quanto, tão maravilhoso quanto. A gente trouxe mais professores de fora. A gente agregou não só participantes, pessoas querendo participar e conhecer o nosso evento, como pessoas oferecendo práticas, né? De dança também, sem patins. E a terceira edição chegou no desejo de tornar isso algo acessível a todos. Então, para a gente fazer esse evento, trazer professores de fora, fazer ele na estrutura que a gente faz, no ambiente que a gente faz, tem um custo. E trazer isso de forma gratuita para as pessoas é tornar o roller dance uma cultura popular. E é o que a gente quer transformar esse movimento aqui em Londrina, em uma cultura popular, porque é o que ele é, uma cultura popular. Então, chegamos na terceira edição assim, com o desejo de expandir cada vez mais e tornar isso mais acessível a qualquer pessoa que tenha interesse em participar.
Entre os inscritos, há pessoas de vários lugares do Brasil e até mesmo da América Latina. Um destaque para a Revista do Meio-Dia é a participação de egressas da UEL, que se encontram tanto no pertencimento à universidade quanto no pertencimento à cultura do patins. É o caso da Cláudia, ela que ingressou em 1989.
Eu me formei em 1994 e algumas dessas amizades estão comigo até hoje, mais de 30 anos depois. E foi justamente com uma dessas amigas da UEL que eu comecei uma outra história. Quando meu sobrinho ganhou patins, ele estava com 6 anos, eu pensei que eu poderia voltar a patinar para ter uma coisa para dividir com ele. Eu tinha patinado quando criança até os 12 anos e depois eu nunca mais patinei. E eu sempre falo que para certas ideias, a gente precisa ter uma amiga doida, que topa fazer as doidices com a gente, né? E nesse grupo de amigas eu tenho essa amiga, que eu chamei para fazer uma aula experimental. E no dia 24 de janeiro de 2022, nós começamos. A professora Jaqueline também estava começando as aulas de roller dance naquela época. Então eu brinco que eu sou a aluna 00 dela. E essa minha amiga da UEL é a aluna 01. E estamos lá patinando com ela até hoje, 4 anos e meio depois. E eu acho que é justamente aí que a UEL e a patinação se encontram na minha história. Nos dois lugares eu encontrei pertencimento, amizade, troca de conhecimento e principalmente um senso muito forte de comunidade. E talvez essa seja a maior semelhança entre as duas experiências para mim. Eu cheguei na UEL querendo estudar e cheguei na patinação querendo voltar a patinar. E nas duas eu acabei encontrando muito mais do que eu fui procurar. Encontrei pessoas incríveis, amizades maravilhosas e uma comunidade que acolhe. Então hoje, na minha vida, o patins e a UEL caminham meio que de mãos dadas.
Formada em Direito em 1994, Heloísa partilha uma experiência parecida.
Então cursar Direito na UEL foi o começo de uma das melhores lembranças que eu tenho na vida. E eu me lembro da sensação de liberdade de caminhar pelo calçadão, do CESA ao CCB, conhecendo pessoas e amores e fazendo amigos de lugares e cursos diferentes. E depois de tanto tempo, agora com filhos crescidos e com um ou mais problemas articulares, voltar a patinar para mim foi o recomeço de uma história que começou lá na minha infância. E para isso, eu tive que me despir de alguns medos, de me jogar em algumas experiências. E que valeu muito a pena, porque a sensação de liberdade que eu sinto hoje é a mesma que eu experimentei naquele calçadão há tantos anos atrás. E me vendo agora, mesmo com tantos anos passados, talvez eu ainda seja aquela menina da UEL, que com amigos da arquitetura, medicina e história, ainda tem essa urgência de viver, de realizar sonhos, deixando o medo para trás e enfrentando todo e qualquer desafio. Patinando como se eu ainda caminhasse pelos corredores de peroba que eu guardo no coração. E talvez a vida seja isso. Começos, recomeços, experiências, construir lembranças, mas sempre acompanhadas de pessoas que fazem tudo ter mais sentido. Pessoas que passam pelas mesmas experiências que você, pessoas que vencem os mesmos medos que você. Porque a aventura da vida é uma só. Não importa onde você esteja, e nem quando.
O Encontro Roller Dance Londrina acontece dos dias 4 a 7 de setembro em espaços públicos da cidade no Yacht Club Londrina. Para conferir a programação completa, acesse o perfil do evento no Instagram, @rollerdancelondrina. O evento é gratuito, mas demanda inscrições. O link também está disponível na página do evento. Leiliane de Castro para o UEL FM.
Revista do Meio-Dia.
Prevenir é sempre o melhor caminho. E quando o assunto é saúde, o rastreamento de doenças pode fazer toda a diferença. Exames de sangue e de imagem ajudam a identificar alterações no organismo ainda nos estágios iniciais, muitas vezes antes do surgimento dos primeiros sintomas de alguma doença que pode ser grave. Mais informações sobre a importância dos exames de rastreamento, o popular check-up, no podcast Saúde, Cuidados que Valem uma Vida, com o geriatra e professor do Centro de Ciências da Saúde, Marcos Cabreira.
Saúde, cuidados que valem uma vida.
Você está em dia com seus exames de check-up? A coluna Saúde de hoje vai falar sobre isso, sobre os exames de check-up, o que se costuma dizer exames de check-up. Mas nós preferimos usar o termo rastreamento, exames de rastreamento de doenças. Muitas das doenças que vão atrapalhar a nossa vida no decorrer dos nossos anos, elas poderiam ser identificadas antes delas aparecerem como doença. E é isso que a gente precisa fazer nesses exames de rastreamentos. E isso vai mudar se você é homem ou se é mulher e a idade em que você está. Por exemplo, é necessário que todo mundo, depois dos 20 anos pelo menos, saiba pelo menos uma vez ao ano, se a sua glicose está legal, se o seu colesterol está legal, se o seu triglicerídeo está legal, se você tem algum tipo de distúrbio como anemia, como uma deficiência de alguma vitamina, a função renal. Todos esses exames a gente identifica pelo o exame de sangue. Então isso é importante, porque se nós identificarmos, por exemplo, um colesterol que começa a mostrar sinais já aos 20 anos, quanto mais precocemente ele for combatido, tratado, menos esse indivíduo vai ter problema quando ele tiver 70, 80, 90 anos. Vejam como são importantes esses exames. Mas não é só o exame de sangue para isso, não. As doenças cancerosas, elas também atrapalham. E todo mundo sabe, né, que se você identificar um câncer antes do tempo, ele tem uma chance de cura e uma facilidade de tratamento muito melhor. Então, por exemplo, para as mulheres, né? Para as mulheres é de se supor que a partir dos 40 anos ela precisa fazer uma mamografia pelo menos a cada 2 anos. Algumas pessoas têm uma história familiar mais importante e talvez até antecipe um pouco mais. No que nós estamos percebendo é que os cânceres estão atingindo cada vez mais pessoas mais jovens do que se tinha anteriormente. Então, para a mulher, a mamografia depois dos 40 anos, a cada 2 anos, é muito importante. E também o câncer do colo do útero. E é importante que a gente não precisa esperar 30, 40 anos. O câncer do colo do útero, ele está relacionado também com a presença de um vírus, o HPV. Então, é muito importante que se faça o Papanicolau com frequência, de preferência até anualmente. Isso é extremamente importante para as mulheres. Ainda para as mulheres, quando elas atingirem a menopausa, vale a pena fazer também o exame de densitometria óssea, que é o exame para identificar a osteoporose. Já nos homens, a osteoporose só vai ser investigada depois, quando ele tiver 65, 70 anos e ainda para alguns homens com tipo um pouco maior. Agora, não podemos esquecer de medir a pressão arterial, né? Isso é uma coisa extremamente importante que deve ser medida para homens, para mulheres, a partir dos 20 anos, eventualmente, né? É extremamente importante a gente ficar atento a esses sinais. Mas vamos lá, vamos continuar pensando nos cânceres. E agora vamos pensar no câncer dos homens, né? O câncer de próstata é extremamente importante. A partir dos 50 anos, ele merece fazer o exame da próstata, que pode ser o toque retal junto com o PSA. E alguns pacientes têm fatores de risco aumentado e devem ser feitos mais precocemente. Além disso, o câncer colorretal é indicado a partir dos 50 anos ou até um pouco antes, 45 anos, uma colonoscopia para identificar se tem pólipo, se tem alguma alteração. E a depender desse resultado, isso pode ser feito depois em mais tempo. Então vejam que nós temos uma infinidade de exames de rastreamento de doenças para que você consiga identificá-las antes do tempo. Não é ficar procurando pelo em ovo, não, gente. Não é ficar procurando coisa sarna para se coçar. É identificar doenças crônicas, doenças que vão atrapalhar a vida da gente mais para frente e que podem ser percebidas anteriormente. Vejam que junto com esse conjunto de exames, um bom check-up também tem a ver com um conjunto de atitudes. Ver não só como está a sua glicose, mas como é que você está fazendo exercício, como é que você está se alimentando, como é que você está dormindo. É isso, gente. Isso é um verdadeiro check-up, que são os exames de rastreamento. Eu sou o Dr. Marcos Cabreira, médico geriatra, professor da Universidade Estadual de Londrina, aqui para a Coluna Saúde da Rádio UEL.
Saúde. Cuidados que valem uma vida. Revista do Meio-Dia.
Je suis mort.
Une erreur idiote.
Monsieur Chopin est mort.
Bon appétit, Monsieur Chopin.
Maintenant, je suis ressuscité. Je veux manger mon sorbet.
Estreia hoje no Cine Teatro Ouro Verde o drama musical Chopin, uma sonata em Paris. O filme é baseado na história de Frédéric Chopin, pianista francês que viveu na alta sociedade parisiense e se tornou uma das figuras mais românticas das noites da capital francesa.
Quando seus pulmões começam a sangrar, Chopin descobre que seus dias estão contados. Diante da doença e da limitação do tempo, o músico se torna obcecado pela composição e decide revolucionar a música e o teatro.
Com 2 horas e 14 minutos de duração, Chopin, uma sonata em Paris, tem produção polonesa com classificação indicativa de 14 anos.
As sessões acontecem de segunda a sexta-feira desta semana, às 4 da tarde e 7:30 da noite. Os ingressos custam R$10. A bilheteria abre 30 minutos antes das sessões e aceita Pix e dinheiro.
E essa semana o Arquivo 107 traz registros de reportagens e entrevistas do acervo da UEL-FM sobre o Plantão Sorriso, projeto que comemora neste ano 3 décadas de atuação em Londrina, levando a arte da palhaçaria às crianças internadas em hospitais da cidade, proporcionando momentos de riso, descontração e brincadeiras.
O Plantão é o primeiro grupo de palhaçaria em hospital do sul do Brasil. Fundada em 1996, teve assessoria dos Doutores da Alegria de São Paulo. Os doutores começaram em 1991 por iniciativa do ator Wellington Nogueira e são pioneiros no país quando o assunto é palhaçaria em hospital.
Hoje, o Arquivo 107 traz depoimentos de 2 atrizes dos Doutores da Alegria e de seu fundador.
Quinze minutos de boa conversa. Arquivo 107. Uhum.
interferir na vida real, o grande e último risco do ator. Palavras do fundador dos Doutores da Alegria de São Paulo, Wellington Nogueira, entrevista ao vivo na UEL FM 2004. Os doutores nasceram em 1991 e introduziram a arte do palhaço no universo da saúde. A organização paulista atua também no Rio de Janeiro e em Recife. Inspirou o Plantão Sorriso de Londrina, que está celebrando 30 anos agora em 2026. Nogueira estava na primeira reunião no HU com a fundadora do plantão, atriz e psicóloga Luciana Basso. Eles apresentaram a proposta de visitas semanais de palhaças e palhaços no hospital, que se mantém até hoje. Luciana organizou o encontro de palhaços no Filo 2004, o Festival Internacional de Londrina. Os doutores participaram. Foi quando Wellington Nogueira veio ao vivo na rádio com as atrizes Soraya Said e Thaís Ferrara. Programa Entrevista 107. Nesse trecho, Thaís conta sua experiência.
Assim, quando eu conheci os Doutores da Alegria, assim, que eu vi o Wellington uma vez num programa, acho que era da TV da Cultura. Eu achei assim, primeiro, eu vou dizer que eu tive um certo preconceito quando eu soube desse trabalho. Palhacinho em hospital. É assim, eu confesso assim que eu a gente torce o nariz, né, Soraya? A Soraya teve essa. Não é?
Parece Bozo entregando bala jujuba, assim, assustando as crianças.
Aí depois eu vi essa matéria e eu conheci a atriz que estava trabalhando com ele, a primeira, que foi a Vera Budi, e que fazia parte do nosso. Trabalhávamos com a mesma pessoa, que é a Cristiane Paoli, em São Paulo, e essa é a linguagem da máscara. Daí eu vi essa matéria e eu achei aquilo maravilhoso, quer dizer, os palhaços, o Wellington e a Vera, o doutorzinho e a doutora Emily, andando pelo hospital, que é uma instituição, é uma empresa, né? E eles criavam uma relação completamente torta e louca ali dentro, e eu achei aquilo, falei, gente, era tudo que uma instituição precisava, de um olhar de um palhaço. E como a minha experiência vinha disso, trabalhei em empresa, eu falava, bom, esse talvez seja o meu lugar. Então eu fui atrás do Wellington porque me encantou muito mais o palhaço dentro da instituição, trabalhando com os profissionais, até antes de chegar na criança. E aí um dia eu fui, aí liguei pro Wellington e tal, e fui, ele falou assim, vem conhecer o trabalho. E aí para entender o que era. E eu vi dois palhaços, que é o Pedro e um outro que já não está mais no programa, que eles são grandes, eles são altos, com as suas devidas roupas, os seus equipamentos e tal. E eles foram andando assim pelo hospital e eu fui seguindo. E era muito lindo vê-los assim, se deslocando assim pelo corredor, e bateram lá numa porta, os dois muito grandes, muito altos. Me chamou a atenção assim, que tinha uma garotinha sentada no fundo, assim, sentada na cama sozinha, ofegante, porque ela estava fazendo algum tratamento, uma coisa respiratória, a mãe ao lado, e a cama ao lado tinha uma boneca, aquele camão grande, assim, uma bonequinha no centro da cama, e os dois perceberam que ela ficou mais ofegante quando eles entraram, porque a gente nunca sabe quem vem para quê, né? E ainda mais a criança está assustada, o estado dela mínimo é de estar assustada. Qualquer um, né, que entra no hospital. E os dois, então, perceberam e olharam para a boneca e perguntaram, é a sua filha? E ela balançou que sim com a cabeça. E eles foram para a boneca, me chamou muita atenção, assim, o tamanho deles, as mãos, e colocando um esteto, que era um desentupidor de pia, na verdade, sobre a boneca. E eles escutavam o coração e pulavam junto, mas eles faziam movimentos leves, suaves, e era uma oposição, eles grande, a boneca pequena, os movimentos delicados, e a menina em nenhum momento ela deu uma gargalha, nada, mas ela foi, eu percebi que ela foi suavizando a respiração, e aí eles perguntaram, você quer segurar a sua filha? Ela falou sim, aí eles levaram a boneca até ela, né? E se despediram, cumprimentaram a avó da criança e disseram, a gente pode voltar a próxima vez, sim, então, e saíram. E a menina acompanhou-os com os olhos, assim, E ela tava, não estava mais ofegante, entende? Quer dizer, ela não teve nenhuma gargalhada, não teve nenhuma palhaçada gritante. Foi muito suave. E aí o trabalho, eu venci. Eu falei, bom, é isso. É isso, não é Bozo entregando
balinha,
a Soraya. E aí eu falei, bom, aqui nós estamos falando de brincar seriamente, assim. É pra valer isso. E aí eu adorei. Então, isso, assim, o meu trabalho, você fez uma pergunta, eu lembro, descambei.
Como coisa sempre, de palhaço, coisa de palhaço.
Dispersão, mas, assim, eu tinha muito mais foco no trabalho com os profissionais. Eu tinha, assim, uma liberdade, eu tenho essa liberdade. A gente curte trabalhar com os profissionais, com a limpeza. O ascensorista, assim, vira e mexe, eu trocava crachá com ele. Eu ia com o crachá dele, as pessoas olhavam e ele ficava com o meu.
Arquivo 107.
Então a gente pede licença para entrar e a sutileza da relação de um artista com uma plateia de um e um que está fragilizado, ela demanda uma atenção assim total, de você olhar e ver o que não é dito, mas que é comunicado, de você escutar e ouvir o que não está sendo dito, mas está sendo mostrado. Então é muito sutil essa relação. E um passo em falso você pode perder isso.
E o Rafael dizia que muitas vezes vocês escutam não, né, Emília? Vocês também, os doutores também escutam muitas negativas, por exemplo, vamos no trabalho junto. Cotidiano?
Sim.
E o não, ele é importante porque ele... Para o palhaço, a criança pode dizer não.
E a gente pode aceitar esse pedido e ir embora.
A gente obedece. Palhaço obedece criança.
A gente enxerga com uma reação positiva, né? Da criança. Fato dela dizer não.
Porque o Rafael dizia que a criança é obrigada a dizer sim, né? Pro médico, pro enfermeiro, pro auxiliar de enfermagem.
Você sabe que quando eu fui fazer o meu teste com o Wellington, eu gosto de contar essa história porque... Eu fui como atriz, palhaço e tal, fazer o teste. Ele falou assim, bom, ele me aqueceu no hospital e tal. Depois ele falou, bom, agora nesse quarto você comanda. E eu entrei e o moleque pegou o travesseiro e jogou em cima de mim. Bom, eu saí e falei, bem, tudo bem, eu vou tirar minha máscara, vou me aposentar até logo, foi muito bom. Ele falou, não, calma. E eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu não agradei, né? Pelo amor, eu tava me sentindo rejeitada. E aí a gente, por circunstâncias, a gente parou ali na porta do quarto, a porta já fechada. E aí eu percebi que o menino abriu um pouquinho da porta. Bem pouquinho, né?
Exatamente. Abriu um pouquinho e ficou olhando para ver a movimentação.
E aí ele, o Wellington, com a experiência... Mas sabe, doutora Ferrara, que é o meu sobrenome? Então, normalmente aqui no corredor acontecem coisas estranhas. E aí ele começou a puxar a participação do menino que estava numa frestinha da porta. E o jogo se estabeleceu aí. O menino em nenhum momento apareceu. A gente em nenhum momento disse que a gente tinha visto. A gente brincou.
Exato.
Lindamente e fomos embora.
E agora o mais fascinante é que no final desse dia de trabalho, aí quando ele ficava já com a porta aberta olhando a movimentação dos palhaços que estava acontecendo. E aí a gente passava pela porta do quarto e falava, neste quarto é proibido entrar. Tá claro? Não pode entrar nesse quarto. E quanto mais a gente ia falando isso e passando na porta do quarto, mais ele ia saindo do quarto para poder interagir com a gente. Então é bem legal. É isso que a criança precisa, entende? Quando ela vê isso aí ser respeitado, então ela recobra controle sobre a vida, sobre o corpo. E é tudo que ela precisa, às vezes, para poder interagir.
15 minutos de boa conversa.
Existe uma série de instituições onde esse arquétipo do palhaço pode entrar e ajudar as pessoas a encontrar a saúde de suas relações com a vida. Um lugar onde você vai rir com os outros, não dos outros. Então, eu acredito nisso e quero trabalhar hoje para transformar isso que a gente faz numa profissão de futuro. Eu quero que um adolescente seja capaz de falar para sua família, eu vou estudar artes cênicas, me especializar em palhaço, vou ser besterologia e vou interferir na vida real, que eu acho que esse é o grande último risco do ator, interferir na vida real. E a família fala, nossa, meu filho, que lucidez, que legal, na minha época não tinha essa oportunidade. Então, é para isso que a gente está trabalhando hoje, para o futuro.
Arquivo 107.
É a minha praia, eu não sei por quanto tempo. O palhaço é sempre o presente, sabe lá Deus o que vai acontecer no próximo minuto. Mas hoje é isso. Agora, mais do que ser palhaço, eu queria sempre garantir na minha vida, do meu filho, das pessoas que eu gosto, esse olhar do palhaço. O olhar para o novo, para o simples, para as energias vitalizadas. Não seguir caminhos, trilhos que já estão cansados de ser trilhados, abrir novas picadas. O mundo precisa disso. E a minha vida também, né? Então, mais do que ser palhaço, eu quero aproveitar esse olhar e o estado do palhaço para tornar minha vida mais fértil, cada vez mais.
Bacana, obrigada, Thaís Ferrara. Agora a Soraya Said, doutora...
Sirena,
que não é de sirene, né?
Não, é de sereia.
Fritinha na chapa é uma delícia.
Não, eu acho que assim, a gente está abrindo um mercado e que assim, o ator tem que tomar muito cuidado e fazer isso assim, com muito carinho e atenção. A gente visita as crianças 2 vezes por semana, 6 horas por dia. E a gente tem mais um dia de 6 horas de treinamento. E o que a gente leva para dentro do hospital é o palhaço, que é uma máscara que fala da vulnerabilidade, da inadequação do homem ao mundo. Ela é séria, né? Ela é profunda, ela é importante, ela transforma. Ela é provocadora, profundamente provocadora. Então, que o artista cuide disso, que ele se especialize, que ele trabalhe desenvolvendo habilidades, que ele seja um bom palhaço músico, um bom palhaço malabarista, um bom, enfim, para estar trabalhando com a criança, porque a gente trabalha o presente, um minuto. Então a criança está viva ali na nossa frente para a gente tirar o máximo proveito disso e cumprir com a nossa função de artista, que é transformar.
Trecho do programa Entrevista 107 ao vivo, 21 de maio de 2004, com Soraya Said, Thaís Ferrara e Wellington Nogueira, dos Doutores da Alegria de São Paulo. Pelo projeto Plantão Sorriso, também participaram ao vivo as atrizes Emília Miyazaki e Carolina Padilha. No áudio, Ricardo Lima. Os Doutores da Alegria, criado em 1991 em São Paulo por Wellington Nogueira, inspiraram o Plantão Sorriso de Londrina, que está comemorando 3 décadas, agora em 2026. Áudio completo da entrevista 107 de 2004, uma hora de duração, está disponível lá no nosso site.
Quinze minutos de boa conversa. Arquivo 107. Esse programa também já está disponível no Spotify. Digite na busca Arquivo 107.
Amanhã tem a atriz e psicóloga Luciana Basso no Arquivo 107. Ela fundou o Plantão Sorriso de Londrina, projeto inspirado nos Doutores da Alegria de São Paulo, que ouvimos hoje. Nos próximos dias também apresentaremos reportagens feitas pela rádio no Hospital Universitário, acompanhando os palhaços do Plantão Sorriso.
1h15. Por hoje a Revista do Meio-Dia vai ficando por aqui. Voltaremos amanhã, após o horário eleitoral, ao 12h25.
Nosso muito obrigada a você que nos acompanhou e também ao Ricardo Lima na técnica. Uma ótima tarde. Tchau, tchau.
Uma ótima tarde, até mais.
Agora em Londrina, 1h11.
Música do Brasil.
Olá.
Olá, boa tarde. É muito bom estar de volta para mais uma edição da Música do Brasil pela 107,9 Web FM. Na edição Ricardo Lima, na apresentação Gemima Fernandes. A gente começa muito bem hoje com Milton Nascimento, Cio da Terra. Depois vem Ivan Lins e Tavinho Moura.